O melhor programa de segunda. Quem ouve sabe muito bem como limpar a bunda.
Show dos Mier.
Muito bem, está começando mais um podcast Show dos Miranda, hoje com uma notícia muito, muito triste que abalou toda a sociedade brasileira.
Coronavírus?
Li Fierro morre aos 91 anos, vítima de coronavírus.
Quem seria?
Atriz do filme O Tubarão. É, não faz nenhum papel marcante no Tubarão.
Ela não foi abocanhada pelo Tubarão também?
Não tenho certeza. Ela já era velha na época do Tubarão e falece aí aos 91 anos, vítima do coronavírus. Então, o país inteiro, várias pessoas ao redor do mundo cometendo seppuku, que é o rito samurai de se estripar.
Não é Arakiri?
O quê?
Não é Arakiri?
Arakiri e tem o seppuku também.
O seppuku é enfiar a espada no cabo.
É enfiar a espada no cu. Arakiri é...
É da barriga.
Não sei. Eu já vi como seppuku.
É, o Arakiri acho que é o nome mais conhecido, mas tudo bem.
Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho.
Tem aqui a informação no ponto.
Informação no ponto. Arakiri, quer dizer aracnídeos, né?
Arakiri é com H. Mas tudo bem, vamos lá. Vai assim mesmo que vai achar de qualquer jeito.
É com K daí, Arakiri?
Não.
Com Q-U? Com Q-U. O japonês usa Q-U.
Hã?
E japonês usa aquilo.
Ah, não sei se é com K ou com que, cara. Mas
Arakiri
acho.
Baiano? Forma de suicídio. Seppuku.
Seppuku é sinônimo.
É.
Então estamos nos dois.
O que acontece é que, na verdade, ninguém realizou nenhum dos dois. Pra ser bem
não,
sincero.
Já, claro, muita gente.
Não, em relação à morte da Leif Erwin, acho que ninguém.
É, por que que entrou nesse ínterim?
Não, eu só tô comentando que foi noticiado isso aí. Várias pessoas.
Ah, cometeram depois de saber da morte.
Claro, né? Da Leif Fierro, que fez um papel pequeniníssimo no Tubarão.
Tu já chegou a assistir Tubarão?
Jamais assisti Tubarão, até porque
tem vontade.
Ninguém precisa assistir Tubarão, todo mundo já sabe o que acontece no Tubarão, né?
Eu queria assistir Tubarão só se eu fosse naquele parque de Orlando que tem a voltinha do Tubarão.
Não
sabe?
Existe mais.
Não
a,
tem?
A volta do Tubarão não existe mais. É o parque de Orlando, que é o Universal, né? Que é o estúdio que fez o Tubarão.
É que não quis aqui fazer a propaganda.
Ah, não quis fazer a propaganda porque também...
É claro.
Fazer propaganda aqui pra um parque, por exemplo, hoje tá fechado. E que e a gente ia perder muito, né? Se o pessoal fosse do Universal.
Sim, até porque a gente já tá passando uma informação errada.
E...
Já que todos os funcionários morreram de Arakiri.
É verdade. Todos os funcionários, acabamos de noticiar, morreram de Arakiri.
E a live do Jorge Matheus, acompanhou?
Não, cara. Passa pro próximo assunto.
Tá. Então vamos direto pra frase do Careca Mago.
Isso. Pouca telha, pouca telha, pouca telha, pouca telha. Frase do Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro.
Se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo.
Quem que falou a frase?
Henry Ford. Henry Ford, pra quem não sabe, foi aquele cara que...
Ator pornô, né?
Isso.
Que ele chegava no set e falava assim, esse Henry Ford, Ford pra caralho, cara.
E se ele Ford ou se ele não Ford, ele tá certo do mesmo jeito.
É, ele tá certo do mesmo jeito, que o Henry Ford, pra quem não sabe... É, foi isso que a gente falou agora. Foi o maior ator
isso.
Pornô da história da indústria.
Que foi quem fez a linha de montagem pornô.
Isso, tinham vários filmes pornô e ele montava com seu pênis majestoso.
O pênis dele tinha capacidade de pegar a coisa com a pinça. Ele é a próxima evolução do ser humano.
Tem uma pinça?
Oi?
Tem uma pinça?
Não, é porque tem um movimento de pinça, né? Que faz o ser humano ser o ser humano. Que é o movimento do dedo indicador com o dedo polegar.
Os polegares opositores.
Isso. Ele é a próxima evolução do ser humano, que é o pênis vai ser capaz de...
De fazer movimento de pinça.
Isso, exatamente.
Movimento de pinça, na verdade, né?
A vagina já consegue.
É o movimento de pinça daí.
Isso.
No caso. Entendi, cara. Histórias em quadrinhos, né?
existem muitas histórias em quadrinhos e eu não gosto de nenhuma. Fora a turma do Maurício de Souza.
Cara, eu já tentei ser um Nerdcast.
E ir
atrás de histórias em quadrinhos. Mas só que assim, é impossível. Porque eu fui no Sebo, né? Também não é um lugar muito... Mas também não tinha, tipo, essa cultura de comprar coisa pela internet.
E que loucura isso, né? Lógico que deve ter uma explicação mais...
É, vamos ver a bobagem que vem por aí.
Mas tipo, Sebo...
É um lugar que tem muito sebo.
É, sebo é um lugar que vende livros usados e sebo...
É sujeira?
Pô, sebo é a coisa... Não, não é nem sujeira, cara. Sebo é a coisa mais nojenta, a palavra mais nojenta da língua portuguesa. Porque é sebo.
É sebo...
É uma gordura. É uma...
Sebo nas canelas.
É uma sujeira gordurosa. E aí tu chega lá no sebo e não é tão seboso assim como eles estão falando
não.
Por aí.
E esse nome eu acho que não faz...
Juiz.
Não faz juiz e nem é bom pro marketing do sebo.
Não.
Então vamos mudar, vai, sugestões de nome novo pro sebo.
Livraria velha, não sei, cara, mas tá, enfim, aí tu ia no sebo e tu comprava histórias em quadrinho.
É, então, aí
histórias em quadrinhos
eu já tentei...
do Mandrake?
Não, eu tentei do Batman.
Do Coringa?
Não, do Coringa não tinha. Você deve ter, o Coringa espancou, acho que algumas vezes, o Batman ali, e é sempre umas porradaria muito grande que quase mata o herói. Nessas histórias de quadrinhos. Então o herói fica... Aí eu peguei um que o Homem-Aranha só tava, tipo, lamentando a morte da tia May.
E não acontecia nada.
Ele ficava andando por aí. A história não é interessante e não tem como tu acompanhar a continuação. Porque não dá pra achar dois números do mesmo gibi num sebo. A não ser que seja uma coleção completa.
E aí tu tem que ficar fazendo coleção de sebo, né? E aí acaba
acumulando sebo dentro de casa.
Exatamente. Não é interessante não, cara. História em quadrinho, eu gostava muito de... Acho que todo mundo gostava de ler gibi, né? Não tem criança, né, que não gostava de ler gibi? É uma dúvida que eu tenho. Eu gostava muito de ler gibi.
Até que ano isso?
Ah, não. É gibi da Turma da Mônica. Até... Pá, cara... Eu cheguei a comprar uma da Turma da Mônica jovem, mas já era, não era legal.
Mas aí já era... Eu tava crescendo pelos, já tava indo pra puberdade.
Não, não foi.
Começou a ficar irritante.
Não,
né?
Não. E aí chega uma época que depois não tem mais como ler gibi, né? É impossível, humanamente impossível ler os gibi. Mesmo que tu tente pegar ele assim, ele já não...
Ele não tem mais graça.
Ele não tem mais graça, mas ele era muito engraçado.
Ele era, tinha histórias bem boladas. O final normalmente era bom.
O final era muito bom. Então o Maurício de Souza merece palmas na janela por tirar a gente da quarentena.
Maurício de Souza tá 10, tá na ponta dos cascos.
Cara, o Maurício de Souza ele tá com a mesma cara de sempre. Ele parece que ele usa muita cirurgia plástica, mas acho que é a cara dele mesmo, né?
Ele é parecido com alguém, mas eu não sei dizer direito quem é.
Sim.
E quantos anos que ele tem, será? Eu acho.
12. Fez 12 semana passada, então tá na flor da idade,
então
já tem muita água pra rolar pro Maurício de Souza.
Coisas que foram adiadas aí. Ficou sabendo do coronavírus ou não? Muita coisa foi adiada. Alguma que tu queria ver, que tu queria ir, tava planejando ir pro Coachella, alguma coisa assim ou não?
Que Coachella, cara? É Coachella, quem que fala Coachella?
Coachella é porque é brasileiro.
Porque tu vai coar o café no Coachella? Sim. Coachella, todo mundo fala assim.
Mas, ó, não. Tinha algumas coisas que poderiam ser legais. Tipo, Batman. Eu queria ver esse Batman novo.
Não.
Não queria ver?
Não. Quer dizer, eu queria ver, mas se for adiado pro ano que vem, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida.
007.
Também não.
Também não. Isso é impossível, também não.
Não.
E o Pedro Coelho 2, o Fugitivo.
Ah, o Pedro Coelho, rapaz.
Dois?
O que é isso? É uma animação?
É um...
Coelho, imagino.
Mas assim, sim, é o Pedro Coelho 2, o Fugitivo. Tá. Mas é tipo, é coelho mesmo. Tipo, não é coelho, um coelho que tem o coelho da Turma da Mônica lá, sabe?
Ah, é um coelho tipo Bud e o Supercão?
Isso.
O Supercão não, Bud isso. Não é o Supercão, é Bolt isso. O Supercão isso. E Bud
só
e
que mesmo assim é animação, entendeu? É tipo Rei Leão novo, entendeu?
Será que o Bud é... O Bud eram vários Buds, com certeza, porque foram lançados inúmeros Buds, né? Mas como será que funciona a grana pro Bud? Não pro cachorro, o cachorro não vai ganhar dinheiro, mas ele vai ganhar uma comida
muita
melhor.
Muita ração, cara.
Muita ração, sim. Mas assim, por exemplo, eu lanço amanhã o cachorro brasileiro, Mel, a cadela supimpa. Tá? Eu tive a ideia. E aí eu tenho a minha cadela que é a Mel, e ela faz muita traquinagem bacana, e aí eu vou botar ela pra atuar. Se vira a franquia da Mel E tem várias Mel igual. Aliás, Mel é nome de cachorro. Você também tendo uma filha botada de Mel, não faz. Nem Ayla e nada parecido.
E quando tu fala. Mas tem a Mel Lisboa também, né?
Sim, que ela tem nome de cachorro.
Mas ela é a. Como é que é o nome que ela fazia? Da série?
Não sei.
É aquela que rolava sacanagem, porra. Não é a presença de Anitta, né?
Não sei.
Acho que é a presença de Anitta, Mel Lisboa. Vou pesquisar, mas pode continuar falando.
Aí a Mel, a minha cadela supimpa, que é um sucesso entre as crianças. E aí morreu a minha Mel. Mas eles... E eu morri também. Mas continuam a fazer filmes com a Mel, a cadela supimpa. Eu ganho dinheiro?
Ganha.
Ganho dinheiro por causa que eu tive a ideia da Mel. Mas a Mel já não é mais minha. E a minha Mel nem joga beisebol. É a dos caras que tá jogando beisebol. A minha não joga mais.
Não, mas aí tu inventou a Mel.
Eu,
né?
Inventei a Mel.
Lógico.
Tá certo.
Não, daí eu queria que acontecesse o quê? O que tu imagina que poderia
Cada
acontecer?
Cada cão que lamba sua caceta. Imagina que isso não aconteceria.
É, só confirmando, a Mel Lisboa. Tu não chegou a ver nada de presença de Anitta, né?
Não.
É que foi icônico no Brasil. Sim, é só porque...
Brasil
não,
parou.
Tu não tem... Parou mesmo,
que
cara.
O mundo parou.
Parou mesmo.
Presença de Anitta.
Parou mesmo, porque era a putaria que tinha na televisão. E todo mundo ficou embasbacado. Era tipo o primeiro Verdades Secretas, entendeu?
Entendi.
Tá por fora, não tá sabendo de nada. Big Brother Brasil. A Manu ficou no BBB. Devido à tua torcida inenarrável.
Tá.
Não parou de torcer. Prió saiu. Prió tá fora da casa causando ainda.
Tá.
E agora o caminho tá pavimentado pro Babu ser campeão, né? Tu discorda? Tem alguma divagação sobre o tema?
Ai, cara, eu não quero falar nada.
Não quero falar nada mesmo.
Isso.
Então vai. Fala o que tu tem que falar aí.
Não, mano, falar o Big Brother Brasil, acho que já tá sendo bem repercutido. Acho que qualquer coisa que eu vá falar aqui vai...
Manchar a reputação do Big
Manchar Brother. Manchar a reputação do Big Brother e vai ser chovendo molhado. Cara, a quarentena tem sido um período importante pra gente ter contato com os vizinhos, né? E aí aqui em casa a gente tem dois vizinhos, que é o vizinho de cima e o vizinho de baixo.
É, se fala assim parece que é um,
que é um prédio. Exatamente, mas não é. Não é. É um morro. Mas também não é um morro da caixa.
Não, cara, é um vizinho do lado e o vizinho do outro. Acho que
mas assim, ele é o vizinho mais em cima e o vizinho mais embaixo, que é um morrinho, então o vizinho de cima é o vizinho de baixo.
Certo.
O vizinho de cima a gente tem pouquíssimas informações desde sempre. Porque ele fica mais longe, tem um mato. Era uma velha japonesa que era muito...
Não era bem japonesa.
Ela não era bem japonesa?
Não, não. Ela só sorria muito e ficava com o olhinho pequeno, mas ela não era japonesa.
Então ela era japonesa.
Saudosa Dona Ide.
É, Dona Ide. Que, sabe aquela... Duvidar porque Sabonete é Ide. Ela foi a grande fundadora do...
Na Garota Propaganda.
Garota Propaganda.
Sim.
E ela morava em cima e a Dona Ide interagia muito pouco.
Muito pouco, mas... O pouco já foi suficiente pra eu ir em festa na casa da Dona Ide, festa.
Sim,
do pijama.
A Dona Ide... Tu dormiu na casa da Dona Ide?
Não dormi, mas era festa do pijama. E ele voltava pra casa.
E todo mundo de pijama?
Todo mundo de pijama.
E era uma festança?
E era uma festança, e eu já ganhei concurso, inclusive, na festa da Dona Ide. De dança.
Eu fui na festa da Dona Ide uma vez também. Uma festa anos 60 que teve.
Isso, também teve.
Que é curioso pra Dona Ide fazer uma festa de anos 60, porque ela é uma velha, então ela já meio que vive o tempo todo travado dentro dos anos 60, né? E ela só quis trazer o pessoal pra dentro do mundo dela. E o pessoal tava lá, foi uma grande festa, eu não lembro de nada da festa da Dona Ide. Mas as festas da Dona Ide eram legais?
Sim.
Ia uma galera,
assim, eu não sei se precisava a gente ir.
Também acho que não, né?
Mas ela provavelmente convidou e...
Vai ter uma festa aqui, vem que vem.
É, e aí a mãe conversava com ela de vez em quando.
A Dona Ide se foi.
Se foi.
E aí agora a gente tem pouquíssimas informações sobre esse vizinho novo. O cara só ouve as conversas dele, assim, de vez em quando, assim.
E o que que já se sabe?
Se sabe que ele é gay. Isso é um fato. Porque eu não sei se mora ele e o marido, alguma coisa assim. Mas parece que mora mais gente. Eu não entendo direito. Mas é isso.
Não, assim. Ou ele é um cara que convida as pessoas pra ir ali, né? Pode ser isso também.
Pode ser, mas é o tempo todo, cara.
E também em tempos de quarentena.
Ele fica conversando bastante, tá ligado?
Mas é uma conversa tranquila.
Isso. E agora ele comprou um home theater novo. Isso é fato.
Será que não é um projetor? Tipo?
Sim, mas se for um projetor, não faz barulho, né? Teria que ser um home theater pra gente conseguir ouvir, porque o que a gente ouve...
Ou ele só tá ligando também numa caixa JBL, né, o som. Pode ser.
Mas
isso.
Eu acho mais difícil. Eu acho que o home theater...
Pra ter uma experiência mais legal.
É, o home theater... Porque assim, ó, o som não vem tão cheio pra cá. Vem um pouquinho de rebarba, mas às vezes eu ouço e ele assiste o filme dublado.
Ontem ele estava fazendo maratona de La Casa de Papel.
Ah, é?
Deu pra ver, assim, tranquilamente, sim.
Maratona da Casa de Papel?
Sim. Porque eu fui fazer uns exercícios ali
e tava
atrás.
Rolando.
Tava rolando. E rolou durante todo
o
exercício.
E dublado ou legendado?
É legendado.
E eles assistem muito filme dublado ali. E os vizinhos de baixo, o que a gente pode dizer? É uma família...
Muito unida.
Muito unida.
Mas também
muito oriçado. Não, cara. É, os vizinhos de baixo é complicado porque o meu quarto dá diretamente pra casa deles. Ou seja, não dá pra andar pelado com a janela aberta. Porque... Eles, com certeza eles já viram muitas bundas andando por aqui, porque eventualmente o cara anda pelado. Mas, e os vizinhos de baixo, eles têm uns netos que fazem muito barulho, gritam muito. Eles sempre estão cozinhando almoço mais cedo que a gente, então, às vezes, se tu acorda com fome, tem um cheiro que te dá mais fome e um cheiro de churrasco muito bom, às vezes, vem do vizinho
e
de baixo.
E te tira do teu relógio biológico.
E tira teu relógio biológico, daí tu fica com vontade, tu acordou, tu quer tomar café. E aí já tá com um cheiro de picanha no domingo, não fica bacana. Eu acho que eu vou entrar ali vou escrever uma carta pra eles em relação a isso. E eu fico feliz que o vizinho de cima não tem criança, cara. Porque se tivesse criança dos dois lados berrando o tempo todo, ia ser mais complicado, eu acho.
É lógico. É, mas, tipo assim, aqui no teu quarto não vai ouvir nada, né? De lá.
Do de cima
direto.
Não. De cima
só
não.
Se tu for fazer alguma coisa
lá atrás. O de baixo eu ouço valendo, né? É muito complicado, é muito difícil. Porque... E durante a quarentena não tem o que fazer. Tu tem que dançar conforme a música, cara.
Dançar
não
conforme
lá
a música.
O que fazer.
E a galera que, assim, tá saindo pra, por exemplo, ir nas pedras do morro da antena na quarentena, pode?
Não, Hugo, qual que é o papo? Pode. Poder tu pode fazer o que tu quiser.
Não, assim, mas de acordo com a convenção social.
A única coisa que não... É que assim, ó, de acordo com a convenção social, não pode. Tem gente saindo pra correr.
Não pode?
Não pode.
Porque se todo mundo sair pra correr, fodeu.
Mas esse que é o negócio. É que, assim, tu olha... Tu só tá com essa dúvida porque tu olhou alguém fazendo. Se tivesse todo mundo em casa e tu não estivesse olhando, assim, ó, pô, beleza, então não pode sair mesmo. Mas como alguém saiu, tu fica assim, ah, então pode? É isso.
Não, e aí daí dá vontade de falar pra pessoa, porque daí a pessoa posta story, às vezes correndo, ou com um cachorro na puta que pariu.
É.
Só
não,
que...
vontade de falar não, ninguém não dá... vai falar nada.
Não, é porque daí dá vontade porque...
Dá vontade?
Porque tu não pode sair, e a pessoa tá saindo. Não, dá vontade, mas tu não vai falar.
Mas dá vontade?
Tu não dá vontade? Tu não fica um pouco puto?
Não, vontade é vontade, né?
Sim, tu não fica um pouco puto?
Não, cara, eu fico puto com... eu tenho ficado puto. Inclusive, cara... qual foi o dia? Acho que foi ontem. Não, foi sábado. Sábado foi o dia que eu usei o celular durante 39 minutos o dia inteiro. Eu deixei ele desligado grande parte do dia. E aí, nessa experiência social do Fantástico, eu...
O que seu, meu filho não faria isso.
É. Eu cheguei à conclusão de que, assim, ó... É muito louco isso. Porque, por menos tempo que tu use o celular, ou por exemplo, eu vou desligar meu celular em certas ocasiões, ou eu vou deixar ele no silencioso e depois voltar a usar ele, ou deixar no modo avião e voltar a usar ele, ele muda completamente o teu... A tua percepção sobre as coisas e o teu ritmo de vida. Porque, tipo assim, se tu pensar, eu vou deixar ele no modo avião durante um tempo e depois eu vou voltar a usar ele, tá ligado?
Sim.
Isso é uma coisa, ok? Mas, tipo, tu saber que tu vai voltar a usar ele te...
Dá ansiedade.
Te dá ansiedade e, tipo assim, tu fica assim, não, beleza, eu tô aqui, mas daqui a pouco eu já vou usar meu celular.
Sim.
E aí, quando eu desliguei, eu fiquei assim, cara, eu não posso ligar, tá ligado? Eu não posso ligar. Daí, às vezes, eu pegava ele assim, agora eu vou dar uma ligadinha. E assim, não, eu não posso ligar. Daí eu jogava ele longe. E aí, às vezes que eu liguei, eu olhei alguma coisa no Instagram que mexeu completamente comigo. Tipo assim, ou eu vi alguma pessoa na rua, ou eu vi alguém reclamando de alguém que tava na rua e eu comecei a pensar, pô, será que as pessoas estão reclamando? O que as pessoas estão reclamando?
Sim, sim.
Ou eu vi alguém fazendo um bolo de cenoura e eu não precisava.
Efeito cascata.
Efeito cascata do caralho, tá ligado? E aí, ou tipo assim, às vezes, isso é o pior de tudo, né? Quando tu pensa em fazer alguma coisa e aí tu vê alguém fazendo isso assim, essa pessoa que já fez, olha só que bosta.
Sim. Tu aconselha, então, eu jogar no lixo o celular, é isso?
Cara, sabe aquelas pessoas que falam, eu sempre achei uma besteira, as pessoas que falam assim, ó, eu já não tenho televisão há 8 anos. Eu nem tenho televisão em casa, eu assisto só filme. E aí eu ficava pensando, tu tem televisão em casa, porque tu assiste filme.
Sim.
E que era uma mentira, as pessoas falavam que não tinham televisão e elas tinham. E a televisão tem que ter uma anteninha também, ninguém vai ter uma TV em casa e não ter uma miséria antena. Eu lembro do nosso professor de história que falava que não assistia televisão.
Tá, mas tu tá falando de antena...
Antena pra ver TV, a Globo, a Record... Sim, Globo, sim, Record, SBT, sim, TV Cultura, TV UFSC.
Sim. É, e hoje em dia já vem com antena também, né, a televisão. Ela tem que vir com antena, ou não?
Não.
As TV digital não vem com antena? Tu tem que comprar separado?
Ah, não sei, cara, não sei. Eu acho que não.
Tu e não agora... trabalha nas Casas Bahia.
É, pois é. Agora eu tenho aqui uma TVzinha pro senhor, rapaz, que essa aqui é boa. Agora, o novo quadro aqui no podcast, dramatizando fatos e histórias que a gente não sabe o que é.
Tá.
Tu sabe o que... quer dizer, eu devia ter combinado, mas porque tu deve saber o que é. Tu sabe o que é o caso de Watergate?
Sei.
Mais ou menos, então tá rolando muito agora. Olha lá no seu WhatsApp e a gente vai dar uma lida no Wikipedia. Pega o seu WhatsApp aí.
Ah, tá, a gente vai dar uma lida rápida no que aconteceu.
Não, lida rápida não. Calma. Caso de Watergate.
Tá.
Você vai entender já como é que vai funcionar.
Beleza.
O negócio. Em 18 de junho de 1972, o jornal Washington Post notificava na primeira página o assalto do dia anterior à sede do Comitê Nacional Democrata. Noticia aí pra gente, como é que foi a manchete.
Pessoal, estamos aqui diretamente do Washington Post, anunciando aqui nessa live maravilhosa aqui pra você que tá ouvindo. Deu ruim, pessoal. Aconteceu o problema que foi o assalto. Mas esse assalto, eu acho que não é aquele tipo de assalto normal.
Não?
Não.
Por quê?
Porque é um assalto...
diferenciado.
A mão desarmada.
A mão desarmada?
Sim. São apenas as palavras que estão nas mãos, porque eu sei que foram repórter que entraram no edifício.
Tá, calma. Então, calma.
Eu já sei um pouco desse caso, não é um problema.
Durante a campanha eleitoral, foi no Comitê Nacional Democrata, no complexo Watergate, que na verdade é um complexo, que é muito complexo.
Sim.
Formado por águas e portões, o Watergate.
Isso, é um portão de água.
Isso. Durante a campanha eleitoral, 5 pessoas foram detidas. Bob Woodward e Carl Bernstein, 2 repórteres do Washington Post, começaram a investigar o então já chamado caso Watergate. Eu sou o Bob e tu é o Carl.
Tá
o
bom.
Bob, o Carl. Quer dizer, eu sou o Bob. O Carl, nós temos que investigar esse caso Watergate.
Olha Carl. Olha Bob. O que está acontecendo? Tem problemas acontecendo dentro desse apartamento, não, é de um prédio.
É o complexo.
Complexo.
Durante muitos meses, os 2 repórteres estabeleceram as ligações entre a Casa Branca e o assalto do edifício Watergate.
Esse assalto não é bem um assalto, é que nós não vamos fazer, nós somos assaltantes, somos jornalistas. Isso, repórter.
Tá, ok. Eles foram informados por uma pessoa conhecida apenas por Garganta Profunda, que revelou que o presidente sabia das operações ilegais.
Olha, pessoal, eu não vou me revelar, mas meu nome é Garganta Profunda.
Porque, Garganta, você tá tudo bem que é uma pastilha?
Bom, é o seguinte, o presidente tá sabendo de tudo.
Garganta,
o presidente é um safado.
Eu acho que eu já sei quem você é. Você é o Pelé com a voz alterada.
Bom, entenda.
Eu sou você precisa passar as informações. O que que tá acontecendo com o presidente?
Olha,
safado, pilantra.
O presidente tá sabendo desse assalto que o pessoal...
O assalto é gente que tá fazendo.
Não é. Esse é o negócio. eu entendi diferente. Entende? Eu entendi que é o seguinte. Teve com o Watergate, teve um assalto. Um pessoal tentou entrar pra colocar a escuta. Telefone.
Isso, certo.
Mas não foi a gente tá investigando isso.
Ah, certo, certo. É verdade.
E aliás, eu sou garganta profunda, eu nem te conheço, rapaz.
Obrigado, garganta.
Então, o presidente tá sabendo, tá? Ele tá sabendo desse negócio das escutas aí, ele tá no rolo.
Ah, sério?
É verdade. Entende?
Não, não pode ser, safado.
Entende? É verdade.
Safado.
Eu vou embora agora, minha nave espacial.
Tá, você é um ET?
Sou garganta profunda, a gente chupa pau lá no espaço sideral, beleza.
De qual planeta você é?
Oi?
De qual planeta você
é? Planeta que eu sou? Ela é do Seminaglot.
Que merda.
Seminaglot.
Tá, tudo bem, continua a história.
E é só isso. Eu vou embora.
Mas o que aconteceu, você chorou?
Richard Nixon... Que?
Vai, continua.
Richard Nixon foi eleito presidente em 68. Tá, lá, lá, lá. Ele... Foi durante a campanha pro Nixon se reeleger em 72 que teve esse incidente na sede do Comitê Nacional Democrático, que é o assalto ao Watergate. O pessoal assaltou pra colocar a escuta.
Certo.
Certo, Carlton? Eu não sei, esqueci teu nome já.
É Carl.
Carl. Durante a investigação, foram apreendidas as fitas gravadas e demonstraram que o presidente tinha conhecimento das operações ilegais contra a oposição.
Ah, safado.
Porém, havia sido editado, contra esse movido. Seu advogado argumentou que o presidente tinha prerrogativas de cargo e não estaria obrigado a apresentar informações confidenciais. E aí o presidente Nixon lançou: só pra te informar que eu não sou obrigado a nada, ninguém manda nessa raba. E aí ele falou pro advogado, e essa música foi um grande sucesso.
O Nixon foi preso ou não?
Não. Em 24 de julho de 74, Nixon foi julgado pela Suprema Corte por veredito unânime.
Unânime. Ele não concorreu mais.
A apresentar as gravações digitais, que comprovariam de forma inequívoca seu envolvimento na ação criminosa contra a sede do Comitê Nacional e, consequentemente, a abertura de um processo de impeachment. 16 dias depois, Nixon renunciou à presidência. Olha, eu não sou obrigado a nada. Ninguém manda nessa hora.
Olha,
rata.
Você vai embora.
Eu vou embora porque eu quero, não é porque
não,
você tá mandando, não.
É porque você sentiu a pressão aqui.
Não, eu vou embora é porque eu quero, porque eu tenho coisa
que fazer. O Garganta é nosso amigo.
Eu não
vai receber nenhuma represália.
Eu tô fora é porque eu quero, não é porque você tá mandando, não.
Não, você vai embora porque você sentiu.
Eu tenho negócios pra cuidar.
Não, você sentiu.
Eu vou pra minha casa de praia. Eu tenho que cortar a grama, lá tá muito alta. E eu não posso, enquanto eu sou presidente, fazer uma coisa, eu faço uma coisa, eu faço outra. Então é minhas prioridades.
Então vai-te embora.
Eu vou-me embora. Então o Nixon renunciou. E por muitos anos, a identidade de Garganta Profunda permaneceu desconhecida. Até que em 31 de maio de 2005, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mark Felt, foi relevado.
O cara fala e depois eu não sei ler.
Foi relevado como informante.
A gaga de Ilhéus.
Bob Woodward e Carl Bernstein confirmaram o fato. É verdade, era o Mark mesmo. Era o Mark que, na
cara,
verdade, era o Edson Arant do Nascimento, Pelé.
Cara, eu vou te falar sobre esse caso. Eu já tentei entender ele muitas vezes, gravar o que aconteceu.
Sim.
Porque é um negócio falado no jornalismo, né?
Ah, é?
Sim. Os caras são jornalistas que fizeram ali, o Bob e o Carl. Só que é um negócio muito complicado de entender e sem emoção. Tipo, é só porque é jornalista que fez, daí as faculdades de jornalismo não aprendem.
Entendi.
Mas não aprendem direito também.
Eu já ouvi falar muito desse Watergate e agora eu entendi o que aconteceu.
Isso. Eu acho que seria... Gostei da ideia do quadro, assim, muito legal. Só que a... Um Waterloo, de repente, era mais legal.
Eu não sei o que é o Waterloo também.
Ah, então é o próximo.
Ah, Batalha Waterloo. Batalha Waterloo.
Isso, você sabe que tem o Napoleão.
Sim.
E os ingleses.
Sim.
O resto ninguém sabe nada.
É verdade.
Só se sabe que Napoleão, a posição que Napoleão perdeu a guerra.
É,
que foi
de quatro
tomando o carro. Ninguém sabe por que se fala isso, mas...
É, pra quem não entendeu, é quando, por exemplo, tu fica de quatro, alguém te manda ficar de quatro, que na verdade, quando alguém te manda ficar de quatro...
Não é boa
não
coisa.
Não é boa coisa. Ou quando alguém ficar de cócoras, geralmente é na academia, tu tem que falar assim, ó, porra, mas foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Na verdade, não foi assim que Napoleão perdeu a guerra, mas é uma...
Mas tem isso, tem isso.
Tem, claro que tem.
Tem essa...
Essa expressão.
Vem de algum lugar.
De ficar de quatro.
Sim, mas por que que o Napoleão perdeu a guerra assim?
É porque ele tava com muita dor de barriga, das úlceras que ele tinha.
Ah, é verdade. Tinha isso. Aí... Deram veneno pra ele umas vezes também.
É, Napoleão.
Mas isso fica pra outras histórias que a vida conta.
Histórias que a vida conta.
E agora, quadro Dica da Semana. Vai, o que que tu assistiu essa semana e que é legal pros outros verem? Já assistiu bastante coisa aí.
Cara, assisti, mas aí daí pra indicar...
Nenhum é indicável?
Todos eu gostei, todos eu gostei, cara. Eu assisti... Tá, eu vou falar o que tudo que eu assisti esse final de semana.
Pode ser leituras também,
eu assisti,
poemas.
Eu assisti o Gladiador. Achei muito
legal,
longo.
Legal, filmaço.
Achei muito longo e previsível.
Gladiador já ganhou Oscar, né?
Ganhou. Achei muito longo e previsível. Não indicaria pra você nessa quarentena. É, assisti Zumbilândia 2, indicaria. Tanto 1 quanto 2, você pode se deliciar. Mas sei todo filme que eu baixei.
Mas Gladiador tem no Netflix.
Gladiador tem no Netflix. Rambo 5, assisti. Bacana. É, e assisti Os Inesquecíveis Waterboom. Eu não sei, não é assim, tá? É tipo Os Inexoráveis, Os Inoxidáveis. Eu esqueci agora.
Os Cabriocáricos.
Não, Os Excêntricos Tenenbaum. Lembrei. Bom filme, que é do mesmo diretor de O Grande Hotel Budapeste, que eu não assisti e eu vou assistir hoje.
Opa, tá na lista?
O Grande Hotel Budapeste, porque eu gostei muito do filme. E eu achei. E ele faz filme tudo parecidinho, com um monte de personagens, são tudo meio biruta. Eu gostei muito do jeito que ele faz.
Entendi. O Budapeste é um nome bom, né, de cidade.
Budapeste é um nome bom, um nome legal. É Budapeste, Beirute, são nomes muito bons de cidade.
É, agora eu tô reparando mais nomes de cidade porque tem o Stop, né? A galera tá jogando
Istambul,
bastante.
Istambul
é
um dos melhores.
Ah, Istambul
nomes
é bom
de cidade.
Pra ir, porque é difícil com ir.
Istambul é um dos melhores nomes de cidade aí do Brasil, né? Se for pra Europa,
tem Istambul no Brasil, será?
Não.
Eu tava pensando no judeu nesses dias.
Porque... Um judeu específico?
Não, no judeu.
O judeu,
a imagem do judeu.
Tá.
Do judeu. O que é o judeu? Tu sabe definir o que é o judeu?
Cara, o judeu é um povo, né?
Que... É um povo, é, tá, mas é muito. É
não,
muito difícil. Porque quem se converte ao judaísmo também vira judeu.
Sim, mas aí tem o judaísmo, religião e o judeu, o povo
mas
judeu.
Mas as coisas elas se.
Sim, se misturam.
Se mistura, porque quem é judeu da etnia, que é como se fosse descendente de uma tribo lá de Israel. Né? E não segue a religião, parece que eles não consideram judeu mais aí. Mas também mas daí a pessoa se considera.
Então,
às vezes.
Então que é.
Mas aí quem é que tá decidindo isso aí?
Não é que tá decidindo, cara. Pra que tu quer saber primeiro?
Porque eu queria saber no Brasil.
Que tem?
Quem são os judeus?
Quem é judeu?
Por exemplo.
Famílias de judeus.
Caco Ciocler é judeu?
Caco Ciocler é judeu.
É judeu de certeza?
Certeza absoluta, aquela cara de judeu que ele tem.
Rafinha Bastos é judeu?
É judeu.
Judeu?
É.
É que tem muito judeu famoso.
Cara, mas é porque assim, ó, não dá pra saber se a família do Caco Ciocler não é judeu da Europa que veio pro Brasil, provavelmente é.
Isso, então, é aí que tá. Então, e a gente, não tem nada de judeu?
Não.
Por quê?
Porque a nossa família não é judia.
Como é que tu sabe? Tu sabe os ancestrais?
Não, com certeza não é judia, porque se fosse
exemplo,
tinha saber, cara.
Né?
Porque... É que se transmite pela família o judaísmo.
Sim, mas às vezes é só pelo sobrenome?
Não, cara, não é só sobre o sobrenome.
Sim.
Como assim
pode
sobre
ser?
O sobrenome?
Porque a nossa família pode ter uma origem, um ramo
pode,
judeu.
Pode, mas daí teria vindo, né? Tipo, se a família que é judia, ela vai passar
sim,
de geração em geração.
Tá.
Por que um vô vai falar assim, ó, eu não sou judeu, e aí a minha prole não vai mais ser judia?
Não, mas não precisa nem falar isso, é só não falar que é judeu.
Mas não existe isso, porque os judeus falam pros filhos que eles são judeus, pô.
Como é que tu sabe?
Porque é fato.
Não, cara, tem site.
Que site?
Tem sites que mostram sobrenomes que podem ter origem judia,
não,
ninguém sabe.
O sobrenome ter origem judia é uma coisa. Mas daí tu quer ser judeu agora, sendo que há 3 séculos atrás ninguém, todo mundo falou que não era.
Eu não tô falando.
O teu sobrenome não é judeu. Pra começar, Medeiros e Miranda não é judeu.
Miranda tem.
Miranda
e Souza também.
Souza não é judeu, Miranda não é judeu.
Pode ser, tu não sabe?
Não é.
Tu não sabe?
Não, eu tenho certeza que não é,
por
cara.
Quê?
Porque não tem nada a ver.
Tá, cara, mas tá.
Pode ser judeu convertido daí, mas daí não é judeu.
Não. De famílias que chegaram aqui, tem sobrenomes que podem ser, tem grande possibilidade. O único jeito de tu saber se tu é ou não é fazendo
um
teste genético. Eu não quero saber se eu sou judeu.
Tu não é judeu.
Eu não quero saber se eu sou judeu.
A gente não é judeu, cara. Ponto final. A gente não é judeu. A gente ia saber se a gente fosse judeu.
Mas eu não tô falando se a gente não é judeu.
Sobrenome de origem judaica é uma coisa. Ser judeu é outra. Então, o meu nome pode ser Jean. Jean significa José.
Tu pode ter traço indiano no teu DNA.
Ah, mas
tu não
isso
sabe.
Aí não é ser indiano.
Sim, mas se for 80% do teu traço foi DNA.
Mas
e foi
eu não
indiano.
Sou indiano. Eu sou brasileiro.
Sim, cara, mas. Cara. Sim, mas judeu pode ser americano.
Sim, mas judeu...
Pode ser brasileiro.
É o povo, não, mas aí é o... Aí que tá. Tem então, o povo judeu, que é o povo judeu. Tu não é o povo judeu, a gente não é o povo judeu, porque a gente não é a família judia, a gente não... Sabe, a gente não faz parte do povo judeu. Se a gente fizesse, a gente saberia.
Cara, sim, mas tem 300 milhões de pessoas que não sabem que são judias, por exemplo.
Aonde?
Não tô falando que a gente é espalhados pelo mundo, porque tá no traço genético.
Tá, mas no traço
eles só
genético...
Eles não
aí,
seguiram
aí...
a cultura,
não,
a
não,
etnia.
Não, mas aí não é, cara. Mas aí não é uma opção, entendeu? Tipo, eu não vou seguir a cultura por uma opção. Não tem isso, porque a tua família é judia. Tipo assim, o Rafinha Bastos, ele não segue a religião judaica, provavelmente.
Sim.
Mas ele é judeu porque ele sabe, porque o pai dele falou que ele é judeu, ele fala, o meu filho também é judeu, porque a gente é judeu, pela tradição
sim,
judaica.
Sim, tá, e se um pai foi lá, teve um filho com uma não judia, aí outro pai teve, ele é, esse filho, ele é judeu?
Pode ser considerado.
Tá, e daí o filho desse cara vai ser judeu ou não? Aí não é mais.
Sim, vai ser
tá,
judeu.
Tá, e daí o próximo.
Mas se chega um momento que tipo... Se um filho, por exemplo, ele é judeu, daí ele casa com uma não judia, e ele não transmite pra família que ele é judeu, chega um ponto que deixa de ser judeu.
Então, mas aí que tá, ninguém sabe. E tu, tu tá fazendo uma porcentagem de quanto que o cara é judeu ou não.
Como assim?
Porque
não, cara,
foi o que eu falei, se um caso com uma não
judia... Mas assim, ó, o que te caracteriza dentro de um povo...
Exatamente, por isso que é tão difícil
não,
dizer
não.
O que é judeu e
o que
não é. O que
te caracteriza dentro de um povo é, de certa forma, tu manter os mesmos costumes, a mesma língua.
Sim.
E o mesmo, sei lá, um certo objetivo em comum. Mas se tu se descola disso e começa a criar uma geração fora disso, tu não é mais judeu, pronto. Acabou. Não tem muita dificuldade de saber se é judeu ou não. Se a pessoa se reconhece quanto judeu, ela é judia.
Então tá, beleza. Se esse é o critério, então tá.
Mas esse é o critério.
Não, não é o critério.
É?
Não, não é. Então, porque se eu me converter ao judaísmo,
tu
eu virei do povo judeu.
Não, tu é judeu.
Tá então, cara. Por isso que é tão difícil.
Não
é
tão difícil, cara. Tu tá dificultando porque
não,
tu quer
não,
provar
tu...
o teu argumento. Tá
não,
diferente.
Claro que sim. Porque não é uma coisa fácil.
Não, porque
é
tu tá querendo dizer que tu é do povo judeu.
Não, cara.
Tu sabe que não é.
É porque eu não tô querendo dizer que eu sou judeu.
Não,
eu não falei isso.
Tu tá querendo dizer assim, ó. Se eu me converter ao judaísmo, então eu sou do povo judeu. Não, isso é deboche, Manu Gavassi.
Não.
Tu sabe que tu não é.
Não, mas aí que tá. É por isso que eu tô falando. Tu tá falando que é uma coisa preto no branco ser judeu. Não é. É um debate político. Pode botar na internet. É um debate... Qualquer pessoa
quem
seja judeu,
é judeu
ou não.
Quem é judeu sabe que é judeu, quem não
então
é, não
beleza.
É.
Beleza, então tá bom, essa é a tua opinião.
Ah, cara, o coronavírus que se foda. Eu não aguento mais o coronavírus, acho que ninguém aguenta mais. E todo mundo já entendeu tudo que tem que fazer, tem que ficar em casa. Aí, e os caras estão fazendo reunião de 3-4 amigos, isso não é isolando. Deixa os caras se fuder sozinho. Deixa os caras se fuder sozinho. Deixa os caras se fuder sozinhos. Senão vai ajudar, não atrapalha. Tu vai no churrasco, vai levar bebida? Não. Então não vai ajudar, não atrapalha, porra. Deixa os caras se fuder sozinho. Tu tá fudido em casa, tá se sentindo um trouxa, porque tem gente que tá saindo na rua. Mas se sente um trouxa, que tu é um trouxa mesmo, tua vida é um... É isso aí. Não tem mais muito o que melhorar.
É, mas pode piorar, né?
O quê? Ah, pode.
Se chegar o coronavírus, principalmente.
O coronavírus mata muita gente, né, cara? Muito ruim.
É horrível.
É, o coronavírus é muito ruim. Isso
fato.
É um fato, tá ligado? É um fato. E...
E foi o pangolim ou foi o morcego?
Que é o pangolim?
Pangolim é um animal que é tipo um tatu que tava se discutindo se ele podia ser a origem do coronavírus.
Foi ele.
Foi o pangolim, só pelo nome?
Aham.
Ninguém...
Pelo nome foi o pangolim. Eu prefiro muito mais ter sido um cara que eu não conheço do que um morcego que já tem toda uma história...
Entrou na minha casa e comeu da minha comida.
É, entrou na casa e comeu da minha comida. Então, toda uma história que o precede.
É. E, assim, pessoal, vamos tomar atento, assim, que não é pra ficar conversando com as pessoas no Instagram. Se faz tempo que tu não conversa...
Quê?
Com alguém. Teve uma guria que veio falar um monte...
O quê?
Conversar comigo, sério? Tá tendo umas lives, entendeu?
Puta, cara, mas da onde que saiu isso?
Não, é que eu já fiquei com a menina e tal.
Tá, não, mas porra, e aí tu deixa a melhor história de todas pra contar agora. Não, mas... Tu importunou o nosso saco com lista de coisas que foram adiadas, com...
Não, mas não tem história nenhuma, cara, não tem história.
Barbeiro tá liberado, não foi falado. Live do Jorge Matheus que eu já cortei pela raiz. Conta aí o que, que ela veio falar.
Cara, não veio falar nada.
Como é que foi?
Cara, é porque assim, essa menina, eu saí com ela, e daí assim, putz, é complicado, é porque tem...
É isso que eu quero saber.
É porque, por exemplo, a pessoa atual, ela tá nesse turbilhão de emoções, né? É muita coisa que o ser humano não tava preparado pra essa conexão toda,
cara,
tipo...
Cara, desenrola carretel.
Ah, tá, cara, calma.
Tá.
Eu gosto de ouvir um pagode, eu gosto de ouvir um rap, eu gosto de ouvir um sertanejo. E daí a pessoa, ela se perde nesse meio. Tipo assim, daí ela vai, eu tenho que ser essa galera que ouve Evidências. Eu tenho que saber de cor, porque é o hino do Brasil agora. E eu tô nessa galera, e eu sou maluquinha, sou assim mesmo, sou doida.
Tá.
E aí ela vai lá e fala, não, eu gosto muito de pagode. Eu sou pagodeiro.
Sim.
Eu gosto muito de pagode. E assim, dá pra ver que ele não é...
É mentira.
Que é mentira. Tipo assim, não tô falando dessa pessoa em especial, tá? Se você ouvir esse podcast, me desculpa do fundo do coração. Provavelmente tu vai vir falar no meu ouvido, eu não quero ouvir. desculpa, tá? Mas assim, não precisa isso de ficar... Ai, pagode. Ai, tu vai me levar no pagode.
Não, cara,
vamos no pagode.
É...
Entendeu? Ai, vamos no sertanejo. Ai, sertanejo pra mim, nossa, sofrência. Ai, meu Deus, meu coração. Tá entendendo? Tipo assim, vamos com calma, não se emociona, tá ligado? Com o que tá acontecendo no mundo. Tu é um ser humano que tu pode gostar de, cara,
do que tu quiser.
Do que tu quiser, mas...
Tu tem toda a liberdade do mundo de gostar do que tu quiser e querendo gostar de tudo.
Tu não precisa ser rotulado com essa coisa, entendeu? Ah, eu amo isso aqui, eu amo rock and roll. Não precisa amar rock and roll.
Não, assim,
tipo,
cara,
eu
ia até discordar de ti nesse sentido.
Porra! Mas por quê?
Não, porque se tu quer ser do rock and roll, cara, as pessoas do rock and roll, aí que tá... Antes, genuinamente, as pessoas gostavam do rock and roll. E aí tinha a galera do rock and roll. E aí eu sabia muito bem com quem que eu não queria me misturar. Assim, ó, cara, a galera do rock and roll tá lá, tá ligado? Tá lá a galera do rock and roll. E elas falam do rock and roll e deixam elas falar sozinho. O problema é que tem uma galera que são os líberos, os escadinha, o Serginho do vôlei. Que eles, uma hora eles gostam da galera do rock and roll. E agora eles falam, ai, Jorge do Jorge Matheus... Como que voz? E aí depois eles falam, tem live do Turma do Pagode, a live mais esperada. E aí eles ficam querendo gostar de tudo. E a galera do rock and roll, que é do rock and roll mesmo, segue lá no rock and roll, frequentando os lugares que tocam rock and roll, e eu nunca vou ter que me misturar com eles, tá ligado? E agora, o Instagram te obriga a se misturar com as pessoas que ficam falando, meu Deus, eu amo tudo, tudo eu amo tudo. Eu me maqueio pra ficar na sala. Eu boto terno pra trabalhar em casa. Eu vou te dar uma dica. Eu não quero saber da tua dica. Dica pra quarentena, pessoal. Vamos se deitar e dormir. Vai pra puta que te pariu. Entendeu?
E é normal estar ansioso. Tá, cara, eu sei o que é normal, o que não é. Deixa eu ficar na minha. Mas aí que tá, o problema...
Tá, e aí, mas vamos voltar pra essa guria.
O problema é esse... Não, daí, assim, aí falou... Aí me mandou uma publicação.
Do nada.
Com
lives.
Com todas as lives que tinha de pagode, que vai ter. Tipo, era uma lista de lives de pagode.
Tá.
E ela falou, nunca fui em tanto pagode. Porque, tipo, essa pessoa falava, eu queria muito um pagode e tal. Daí eu fui com ela uma vez.
Um pagode.
Beleza, foi legal, bacana. E aí,
ok.
Cara, eu fico mal. Eu sinto mal de estar falando assim dessa pessoa específica. Porque se ela ouvir, ela vai se sentir muito mal, eu tenho certeza, entendeu? Mas não é contigo, deixa claro mais uma vez. É só uma questão. Daí ela foi lá, daí ela me mandou isso e daí eu respondi, legal. Tipo, eu respondi de boa.
Uhum.
E daí eu falei, agora eu tô assistindo uma série aqui. Daí ela falou que tava assistindo uma live de pagode. Eu falei, tô assistindo uma série aqui. Deu, aí acaba aí o papo, entendeu?
Uhum.
E ela, tá, mas e os pagodes? Não vai assistir. Aí já não respondi mais, entendeu? Deixei ali sem visualizar.
Sim.
Porque eu não tenho mais o que falar sobre isso.
É, cara, o meu amigo também veio assim, ó. E aí, qual que é a pedida pra hoje? Jorge Matheus, eu falei. Eu foi no dia que eu fiquei com o celular desligado o dia inteiro. E eu liguei. Aí ele veio, qual é a vida? Aí eu respondi pra ele. Cara, nem sabia que ia ter. Mas não vou ver, não. Daí ele pegou e falou: pois é, achei que ia ser melhor essa live. Como que uma live nunca é uma boa opção de entretenimento?
É. Cara,
nunca. Qual que foi a live boa? Live nunca é uma boa opção de entretenimento.
Não, isso aí que é, que as pessoas estão considerando live como se fosse a última invenção da humanidade. Tipo,
é ao vivo.
A TV ao vivo já acontece há muitos anos.
Teve uma pessoa que fez uma live e colocou live ao vivo daqui a pouco.
É, e a TV, ela nasceu ao vivo. Pra quem não sabe, só tinha ao vivo antes. Depois começou a ter videotape, que foi o gravado. Então, galera, não precisa se emocionar tanto, tipo...
Tem uma live todo domingo, que chama Domingão do Faustão.
Sim, que é, mas esse é o problema, agora não é mais.
É. É tudo no
mas
vídeo.
Mas a galera devia se emocionar com isso também, porque agora é o videotape do Faustão.
É. É que tá todo mundo louco da pandemia. Acho que é isso.
Cara, mas tipo assim, eu não... Aí o cara não consegue, mas o cara pensa assim, como é que eu vou casar no futuro, entendeu?
Ah, difícil.
Como é que eu vou achar uma pessoa que tem o mínimo múltiplo comum comigo?
Tem que fazer o MMC, né? Bota os dois números, faz
fatoração.
Faz a fatoração e chega no número que... Que chega o máximo divisor... divisor...
Mínimos comum tu sabe fazer ainda ou não?
Mínimo, sei, lógico. Qualquer SM.
E fatoração?
Fatoração, o que que é?
Fatoração é pra potência, pra ver quantos... Com quantos paus você faz uma canoa.
Tá bom, então tá bom.
Tá bom? Galera, então assim, ó, quer descobrir quantos paus você faz uma canoa, faz a fatoração. É...
Tu lembra qual que era o minuto que eu falei merda pra tu contar?
Lembro, lembro. Grande abraço pra você que tá nos ouvindo, nossa audiência.
E o máximo divisor comum?
Vai ser, já não sei.
Entendi.
Várias coisas matemáticas eu sabia pouco, agora sei
mas
menos ainda.
Mas sabe fazer.
Eu não, mas o que é o MMC?
O mínimo divisor
comum. Mínimo múltiplo comum.
É a mesma coisa, na verdade. Vai ser um número que divide os dois.
É, tipo, mas não tem o que saber fazer, né?
Tu, não, tem, mas tu vai colocar...
Tu sabe qual que é o mínimo de comum das coisas.
Não, por exemplo, tu vai colocar o 9 e o 27. 27,9, aí tu faz um risco assim, vertical. Aí tu vai...
Botar o 3.
É, tu vai colocar um 3, aí tu vai dividir os dois, vai dar tipo...
Ah, e depois tu multiplica os que foram do outro ladinho. Uma aula de matemática.
E aí, exatamente.
Valeu, galera. Um grande abraço. 11h39 da manhã. Daqui a pouco a vizinha já começa a fazer comida. E vamos sentir aquele cheirinho de título, né? Do Flamengo. Ó, pessoal. Grande abraço. Vamos pra mais uma semana de quarentena aí. Fique em casa. Não saia, não tire fotos.
Já lavou a mão?
Lave a mão. Passe álcool. Agora o álcool já tá liberado, né?
Tá.
Todo, já tem álcool em tudo que
libera
é.
Liberou geral.
Não é mais novidade pra
não
ninguém.
Não é mais artigo de luxo.
Tá bom. Pessoal, grande abraço.